sentados. Peço o favor de que tomem os vossos lugares. Solicito às autoridades que abram as galerias ao público. Muito obrigada. E vou dar a palavra à senhora secretária da mesa, Germana Rocha, para a leitura do expediente.
Muito obrigada, senhora presidente, para informar a Câmara que já se encontram disponíveis no portal da Assembleia da República as iniciativas que deram entrada na mesa desde a última sessão. Parecer da Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados, que vai no sentido da assunção do mandato por Liliana Batista de Sousa, Círculo Eleitoral de Leiria, cumpre os requisitos legais e produz efeitos a partir do dia 2 de março de 2026, inclusive, passando a deputada Célia Cristina Martins dos Santos Freire a ocupar o título definitivo, o lugar deixado vago em virtude da renúncia ao mandato pela deputada Sofia Isabel Carreira. A suspensão do mandato requerida pelo deputado Jorge Manuel do Nascimento Botelho, Círculo Eleitoral de Faro, por motivos ponderosos de natureza profissional, por um período de 6 meses, com efeitos a partir do dia 2 de março de 2026, inclusive, e até ao dia 28 de agosto de 2026, inclusive. Cumpre os requisitos legais, sendo substituído durante o referido período pelo candidato não eleito, Vítor Manuel Martins Guerreiro. A suspensão do mandato requerida pela deputada Isabel Rendeiro Marques Mendes Lopes, Círculo Eleitoral de Lisboa, por motivos ponderosos de natureza pessoal e familiar, por um período de 30 dias, com efeitos a partir do dia 12 de março de 2026, inclusive, e até ao dia 10 de abril de 2026, inclusive, cumpre os requisitos legais, sendo substituída durante o referido período pelo candidato não eleito seguinte, Tomás Prestrelo de Vasconcelos Cardoso Pereira. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Secretária Germana Rocha. Peço às senhoras e aos senhores deputados que tomem os seus lugares e que prestem atenção à votação destes pareceres. Quem vota contra? Quem se abstém? São aprovados por unanimidade. Vamos dar início ao ponto único da ordem do dia de hoje, que consiste no debate com o Sr. Primeiro-Ministro. Este debate tem o formato previsto na alínea B do número 2 do artigo 224-A do Regimento, o que significa que é iniciado pelas intervenções dos partidos, por ordem decrescente da sua representatividade, sendo que essa ordem é alternada. Cabe hoje abrir o debate ao Partido Socialista. Para esse efeito, tem a palavra o Sr. Deputado José Luís Carneiro. Se faz favor, Sr. Deputado.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, permitam-me que aproveite esta oportunidade para dar as boas-vindas ao novo Ministro da Administração Interna, a quem desejamos as maiores felicidades. Sr. Primeiro-Ministro, nós queremos ser claros. O Partido Socialista critica de forma inequívoca e clara a intervenção norte-americana e israelita no Irão, porque ela ocorre à margem do direito internacional, da Carta das Nações Unidas, da Aliança Atlântica e dos acordos internacionais. Criticamos de forma veemente e condenamos a resposta do Irão, que ilustrou não apenas uma resposta desproporcional em relação ao direito à legítima defesa, como contribuiu para exibir o poder de desestabilização de um regime teocrático e obscurantista que neste Parlamento, sempre, como é do vosso conhecimento, condenamos e atacamos em solidariedade com o povo que é vítima desse regime. Sempre atacamos neste Parlamento as práticas desse regime teocrático e manifestamos a nossa solidariedade com o povo iraniano, ao qual nos ligam laços históricos muito antigos, desde o século XVI e do século XVII. Manifestamos, em terceiro lugar, Sr. Primeiro-Ministro, a nossa solidariedade ao Reino Unido, e à Espanha, que nas últimas horas foram objeto de chantagem inaceitável da parte dos aliados. A União Europeia, tudo deve fazer para defender os seus Estados-membros. O império da força não se pode impor às regras e às normas do direito internacional. Senhor Primeiro-Ministro, por isso lhe quero colocar a primeira pergunta, que não tem que ver com o uso da base das Lajes. Senhor Primeiro-Ministro, condena ou não, repudia ou não, critica ou não uma intervenção feita à margem do direito internacional?
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro para responder.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado José Luís Carneiro. Portugal tem uma tradição muito saudável e salutar em matérias de política externa, ter um largo consenso naquilo que é a representação política do povo português presente nesta Câmara. É uma posição que assenta no respeito pelo direito internacional, pela Carta das Nações Unidas, pelo papel de Portugal no mundo, e eu diria mesmo por aquilo que são quase 9 séculos de história, nos quais fomos sempre construtores de pontes, de convergência entre as nações, entre os povos. Por isso, o Sr. Deputado não ficará admirado que nesta, como noutras ocasiões, o Estado português seja um Estado que defenda a via diplomática e negocial para garantir a paz internacional, sendo que, dentro do contexto de paz, nós, naturalmente, com os nossos aliados, temos uma relação que, muitas vezes, é cravada na solidariedade e na necessidade de termos ações dissuasoras de poderes que são depois suscetíveis de intervenções desproporcionadas, como o Sr. Deputado aqui evidenciou. Quero, portanto, dizer, Sr. Deputado José Luís Carneiro, que, tendo havido uma ação militar dos Estados Unidos da América, Portugal não acompanhou, não subscreveu e não esteve envolvido nessa ação militar. O que não quer dizer que não esteja a acompanhar desde a primeira hora. No contexto das nossas relações com os nossos parceiros na União Europeia, no contexto das nossas relações com os nossos parceiros da NATO e também no contexto das nossas relações com todos os parceiros na região onde esta operação foi desencadeada. Por isso, o Sr. Deputado José Luís Carneiro, em função destes princípios e deste alinhamento, é preciso também dizer que entre um conflito onde estão envolvidos um aliado e um parceiro de Portugal, membro da NATO, e com o qual temos uma relação bilateral muito extensa, incluindo no plano da segurança e da defesa, face a um outro país envolvido, que, como o Sr. Deputado aqui disse, enfim, de uma forma, num trecho da sua intervenção mais enfático, no outro não tanto, mas é, apesar de tudo, um país que viola de forma reiterada o direito internacional, que tem em curso um programa nuclear, que tem em curso um programa de armamento com mísseis balísticos de longo alcance. Nesse contexto, que não haja dúvidas que Portugal tem, objetivamente, uma relação muito mais próxima com o nosso aliado, os Estados Unidos da América. Quero dizer isto de forma clara e inequívoca, Sr. Deputado. Dito isto, perante um conflito, o governo português, obviamente, que fez a sua análise e fez também a sua interação em toda esta tripla dimensão. União Europeia, NATO, parceiros na zona do Golfo. Dizer-lhe que a prioridade de Portugal, a primeira prioridade, aquela que é o motivo da nossa intervenção mais imediata, é a proteção e a segurança dos portugueses que residem ou se encontram naquela região. E, portanto, reforçamos os nossos esforços de contacto e de recolha de informação e temos já em curso operações de repatriamento que estão neste momento a decorrer e que naturalmente têm contornos que não podem ser totalmente publicitados, precisamente em razão da segurança. Depois também dizer-lhe que convocámos uma reunião extraordinária do Gabinete Coordenador de Segurança para reforçar as medidas de segurança interna, nomeadamente o que tem a ver com o reforço da segurança de infraestruturas críticas, de aeroportos, de portos, de embaixadas, e também fizemos uma reunião interministerial para analisar o impacto económico-financeiro e antecipar alguns riscos e mesmo algumas medidas que se impõem nesta ocasião. O Sr. Deputado não questionou, mas eu quero aproveitar para, dentro desta orientação que foi dada a vários membros do Governo para não desvalorizarem os efeitos que este conflito possa ter na nossa dinâmica económica, nós estamos em condições de dizer que um desses efeitos pode vir a ser o aumento do preço dos combustíveis. E caso se verifique uma subida de preço da gasolina e do gasóleo superiores a 10 cêntimos face ao valor desta semana, o Governo vai introduzir um desconto extraordinário e temporário do ISP para compensar o adicional de receita do IVA, devolvendo todo esse adicional às portuguesas e aos portugueses e às empresas. Portanto, Sr. Deputado, faça a sua questão. Este é o posicionamento do Governo de Portugal e é o posicionamento que nós queremos ver reiterado também dos restantes órgãos de soberania, nomeadamente da Assembleia da República.
Muito obrigada, Sr. Primeiro-Ministro. Tem de novo a palavra o Sr. Deputado José Luís Carneiro, se faz favor.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, Senhores Membros do Governo, não respondeu à pergunta que formulei se condenava ou não, se repudiava ou não a violação do direito internacional. Contudo, que fique claro que a nossa posição é uma posição que tem que ver com os pressupostos da política externa portuguesa desde 1976. Na altura afirmámos as linhas mestras fundamentais daquela que é uma abordagem multilateral, porque um Estado como o Estado português, dotado de um poder funcional, só salvaguarda a sua soberania no quadro da defesa do multilateralismo e por isso transmiti ao Sr. Primeiro-Ministro a nossa posição de que quaisquer intervenções desta natureza devem respeitar esse quadro multilateral, fonte da legitimidade dessas mesmas intervenções, a Organização das Nações Unidas, a Aliança Atlântica e a União Europeia. Sr. Primeiro-Ministro, dialogou connosco e bem do ponto de vista institucional, prática que, do meu ponto de vista, deve ser assegurada no presente e no futuro, tendo em conta o contexto que estamos a viver, e deu-me conta de que o Governo autorizou o uso da base das Lajes, mas um uso condicionado à garantia do respeito do uso da base das Lajes. Quero também que fique claro que, para o Partido Socialista, as Lajes são muito importantes. E a nossa relação bilateral com os Estados Unidos é da primeira importância estratégica, porquanto ela consubstancia a aliança externa do Estado português em termos de defesa e segurança. Nunca esteve em causa esse valor fundamental. O que está em causa é garantir que a base das Lajes é usada no respeito